Continuando sobre o conceito de mitzvot. Na semana passada, eu recebi uma pergunta, que na realidade era algo que eu deveria ter dito, e eu tinha pensado até em falar na aula, e acabei esquecendo. Então, é bom que vocês estão sempre atentos, e quando falta alguma coisa, vocês imediatamente mandam. Nós falamos na semana passada, só para entrar no assunto e lembrar do assunto, nós falamos na semana passada sobre as mitzvot ativas ligadas ao tempo. Mitzvah aseh shehazman geramah. Que são as mitzvot que as mulheres, de uma forma geral, com algumas exceções que nós vimos, as mulheres estão isentas destas mitzvot. Então, nós damos alguns exemplos. Por exemplo, a mulher está isenta de ouvir shofar, a mulher está isenta de lulav, isenta de sukkah. E tem as mitzvot que nós vimos que, embora são ligadas ao tempo, a mulher tem sim a obrigação, que seria... Algumas são na época do templo, hoje em dia seria a mitzvah de matzah e todas as demais mitzvot da noite do seder. E a mitzvah de kiddush, shabbat e yom tov. E as mitzvot de purim e de hanukkah. Isso foi o que nós vimos, explicamos. A pergunta é... Se a mulher, embora está isenta dessas mitzvot, se ela pode fazer estas mitzvot. Então vamos analisar um pouquinho aqui, porque não dá para dar uma regra geral. Então vamos falar um pouco a respeito disso. Tem alguns detalhes importantes. Primeira coisa, uma mulher que quer cumprir uma das mitzvot, ela está isenta. Ela pode? Então vamos falar sobre algumas mitzvot. A princípio, a maioria das mitzvot que a mulher está isenta, se ela quer cumprir, ela pode cumprir. Ela não é obrigada, mas se ela quiser, ela pode. Por exemplo, shofar. A mulher não tem nenhuma obrigação pela Torá de ouvir shofar. Um homem é obrigado a ouvir nos dois dias de Rosh Hashanah, é obrigatório ouvir shofar. A mulher não é obrigada a ouvir shofar, porque o shofar é uma mitzvah ativa, uma mitzvah faça, que está ligada ao tempo. Ela tem um tempo específico para ser cumprida. No entanto, se a mulher quiser sim ouvir shofar, então ela pode ouvir shofar. E ela cumpre uma mitzvah ao ouvir shofar, que é o que nós vemos que acaba sendo o costume... É quase geral do nosso povo que as mulheres ouvem shofar. Rosh Hashanah, entender shofar. Ouvir shofar é uma coisa louvável, muito bonita. Daqui a pouco falamos sobre brachá, tá? O que acontece, por exemplo, com lulav? A mulher quer cumprir a mitzvah de lulav. Ela pode cumprir a mitzvah de lulav? Sim, lógico que ela pode cumprir a mitzvah de lulav. Louvável, bonito. No caso de sukkah, se a mulher quer cumprir a mitzvah de sukkah, óbvio, ela senta dentro da sukkah, faz hamotzi, come dentro da sukkah. Ela está cumprindo uma mitzvah. Mas é importante lembrar que ela está isenta. O que significa isenta? É interessante que em shofar, parece que as mulheres... do nosso povo assumiram que ouvem shofar em Rosh Hashanah. Então é um pouco mais complicado uma mulher não ouvir shofar em Rosh Hashanah. Mas quando se trata, por exemplo, de sukkah, as mulheres não assumiram que vão comer na sukkah em Sukkot. Mas, de uma forma geral, as mulheres, escuta, a família está na sukkah, vai todo mundo para sukkah. As mulheres também querem ter parte nessa mitzvah, vão comer na sukkah. Mas vai fazer uma grande diferença, porque um homem em Sukkot, que está num lugar, numa situação, agora não tem uma sukkah perto de mim, não pode comer pão. É proibido. Não pode comer fora da sukkah. Se ele precisa muito, ele vai poder comer um lanche de outras coisas, mas não pode comer aquilo que é obrigatório comer na sucá. A mulher não precisa pensar duas vezes. Não tem sucá agora. Ela pode simplesmente sentar dentro de casa e comer pão. Não tem nenhum problema. Ela não está fazendo algo errado. Um homem que comer fora da sucá está fazendo uma coisa errada. Não pode. Agora, a mulher comer fora da sucá não está fazendo algo errado. Se ela conseguir comer, muito bom, louvável. Ela ganha um ponto a mais. Mas ela não tem nenhuma obrigação. E por isso, se ela não tem como comer agora na sucá, não come na sucá. O que acontece em relação a brachá? As mitzvot têm brachá. Se faz brachá antes de cumprir as mitzvot. Como que fica para efeitos da mulher para ela fazer brachá das mitzvot? Sobre isso existe uma discussão entre os Ashkenazim e os Sefaradim. Existe uma diferença de costume. Os Sefaradim, a mulher que cumpre uma das mitzvot, que ela é isenta, ela não faz brachá. Não só não faz, ela não pode fazer brachá. Ela está isenta, ela não faz brachá. Ponto. Então, no caso do shofar, por exemplo. Ela ouve na sinagoga, então já estão fazendo a brachá de qualquer jeito. Mas se ela for ouvir depois, por exemplo, ela, sendo uma sefaradiá, ela não faz a brachá do shofar. Ela ouve o shofar, mas sem brachá. E não tem problema, não tá perdendo da mitzvah. A brachá é uma coisa, a mitzvah é outra coisa. Ela quer pegar o lulav. Ela pega o lulav, chacoalha. Mas não vai fazer a brachá. Já entre os Ashkenazim, o costume é que uma mulher que quer cumprir uma das mitzvot, que ela está isenta, ela cumpre a mitzvah fazendo a brachá da mitzvah. Essa é uma diferença bem importante entre as mulheres safaradiot e as mulheres Ashkenaziot. Tudo isso que nós falamos, mitzvah ativa ligada ao tempo, as mulheres podem cumprir, e até às vezes é louvável que cumpram, faz brachá, não faz brachá, um detalhe à parte, isso tudo vale para quase todas as mitzvot que a mulher está isenta. Tem duas exceções, que embora são mitzvot ativas ligadas ao tempo, que as mulheres estão isentas, não é só que elas estão isentas, elas não podem cumprir essas mitzvot. Primeira dessas mitzvot é a mitzvah de tzitzit. Mitzvah de tzitzit, na verdade é até interessante, né? Que a mitzvah de tzitzit para os homens, pela Torá, não é uma mitzvah obrigatória. O que eu quero dizer é que não é obrigatória. A Torá diz assim: quando você tem uma roupa de quatro pontas, você só pode usar essa roupa se você colocar tzitzit. E se eu não tenho roupa de quatro pontas? Então não tem essa mitzvah. Certo? Mas os nossos sábios decretaram que os homens devem usar o dia inteiro uma roupa que tenha quatro pontas para acabar tendo que usar o tzitzit. E ainda, também, nossos sábios instituíram que se reze com um talit grande que também tem tzitzit. Então, essa mitzvah para os homens. As mulheres não só estão isentas de usar uma roupa com tzitzit, mas também não podem usar uma roupa com tzitzit. E isso está incluso na proibição, entre outras coisas, está incluso na proibição, que a Torá diz que um homem não pode vestir roupas de mulher e uma mulher não pode vestir roupas de homem. E se você olhar, um dos que traduziu a Torá para o aramaico tem o famoso Unkelus, que tem quase todo o Humash, e tem uma outra tradução chamada Yonatan ben Uziel. Yonatan ben Uziel foi um dos mais gigantes mestres da época da Mishnah. O Talmud conta que quando ele estava estudando o Torá, se passava, ele tinha assim, um fogo em volta dele, que se passavam aves por cima dele, elas se queimavam. Ele está enterrado em Amuka, no norte de Israel, no Galil, e é famoso, um lugar muito especial para rezas, principalmente dizem para Shidur. É um homem muito especial. E ele, na tradução para o aramaico da Torá, com explicação, nesse versículo que diz que a mulher não pode vestir roupa de homem, está escrito o quê? A mulher não pode vestir talit. E o próximo assunto que nós temos a falar também consta nesse versículo. Então, são duas mitzvot que ele diz de forma clara, a mulher não pode usar, como proibição de usar algo que é específico de homens. Homens vestem talit. Antes de passar para a próxima, vai dizer, mas peraí, a mulher então fica sem a possibilidade desse conceito? Não. Vocês sabem que tem muitas mitzvot, as mitzvot têm alguma ação, alguma um nível espiritual onde elas atingem. E tem, às vezes, mitzvot paralelas que atingem os mesmos objetivos. Nossos mestres nos explicam que a mitzvah de talit está ligada com o conceito da roupa, que o homem, o ser humano, é diferente dos animais. Num dos fatores é isso, que o ser humano tem uma dignidade de se vestir, etc, etc. E o homem, Yehudi, tem ainda um nível a mais, que é colocar tzitzit na roupa que ele veste. As mulheres têm esse conceito na obrigação de tzniut, de recato. Quer dizer, quando uma mulher se veste com roupas recatadas, quer dizer, com saia que não é curta, isso de forma breve. E isso quer dizer que não tem decote na camisa, e que tem mangas que chegam pelo menos até o cotovelo. E mulheres casadas usam algo que cobre o seu cabelo. Naquele momento, a mulher está atingindo o nível que o homem atinge quando coloca talit. A mesma coisa. No nível espiritual, é a mesma coisa. Então, a mulher tem como cumprir o conceito do tzitzit. Simplesmente se vestindo da forma que a lei judaica ordena. Agora, passando para a próxima mitzvah, a mitzvah de tefilin. Tefilin é mais uma mitzvah que está ligada com o tempo. O Shabbat não tem que colocar, a noite não pode colocar, tem dias, Yom Tov não se coloca, então tem tempo específico. É uma mitzvah ativa que a mulher está proibida de fazer. É uma mitzvah especial para os homens. E qual é o nível, como nós falamos agora, mitzvah, nível, antes de falar, o Yonatan ben Uziel, naquele versículo que diz que é proibido mulheres vestirem roupas de homens, diz que a mulher está proibida de talit e tefilim. Fora que pela Kabbalah, o Arizal traz, que faz mal, é perigoso, é ruim para a mulher colocar tefilim. Então não só que é proibido, faz mal. Agora, como é que funciona o nível espiritual que nós falamos antes? Talit dá para atingir de uma certa forma. Como que as mulheres também conseguem atingir o nível ligado ao tefilim? Explicam nossos mestres que taharat ha-mishpachá, pureza familiar, quando a mulher frequenta o mikve mês a mês, é desta forma que ela consegue atingir o nível que os homens atingem quando colocam o tefilim. Assim está escrito nos livros sagrados, tem até uma comparação que a fita do tefilim está comparada ao cordão umbilical e que essas duas coisas têm essa equiparação nos mundos espirituais e atingem, portanto, os mesmos níveis. O tefilim vem realçar a santidade do corpo do homem, taharat ha-mishpachá, pureza familiar, o mikve vem realçar a santidade da mulher. E esses dois, então, têm o mesmo nível. E é importante notar, porque alguém vai perguntar ainda, não, mas eu ouvi falar, ou eu vi alguma vez, que teve mulheres na história que sim usavam tefilim. Eu acho que não dá para contar nem, quer dizer, não dá nem os dedos de uma mão as mulheres que colocaram tefilim na história. Eu, pelo menos, conheço só duas mulheres. De qualquer forma, assim está escrito nos livros, mas ambas. A primeira foi chamada a atenção, os sábios não concordaram e não gostaram do que ela estava fazendo. Mas assim, se nós formos olhar as duas pessoas que está escrito nos livros que colocaram, não sei se colocavam, colocaram. Uma era filha do Urashi, que então é um pouco mais recente, e a outra bem mais anterior, a filha do rei Saul, Michal, que foi esposa de David Ameller. Essas duas está escrito dessa forma. Agora, se nós formos avaliar e analisar quem eram essas duas mulheres, eram pessoas de um nível que nós não estamos no patamar para poder discutir sequer com elas. Nós não estamos no nível de cumprimento de mitzvot, de aperfeiçoamento pessoal que elas estavam. Então, mesmo assim, nossos sábios chamaram a atenção e disseram que elas não podem fazer isso. Mas, se nós chegarmos no nível delas, aí a gente pode começar a discutir a respeito do assunto. Então é muito importante, hein? As pessoas perguntam, existem infelizmente, principalmente na nossa geração, que antes nem tinha essas coisas, mulheres que resolveram que não, que nós vamos colocar talit, vamos colocar tefilin, pipipó, popopó, direitos, e tem que ser os direitos iguais. Tudo um monte de baboseira. Infelizmente, as pessoas perderam totalmente o senso. É até interessante porque as mulheres que fazem parte desses grupos são grupos que os homens não colocam tefilim. São grupos que são grupos que vieram da reforma, onde a reforma original mesmo aí dos reformistas dizia que não é para colocar tefilim, que isso é coisa da antiga e patati patatá. E de repente vem as mulheres e dizem que elas querem colocar. Então, os homens que têm que colocar não colocam, mas as mulheres que não têm que colocar e que não devem colocar, elas querem colocar. Isso é totalmente uma inversão de papéis, uma grande palhaçada, um deboche da nossa Torá Sagrada. E obviamente que, infelizmente, que tem pessoas que fazem isso, faz nenhum sentido, porque é o tal negócio. Não, mas não sei quem colocava. Vamos conversar direito. Vamos avaliar tudo o que essas mulheres que nós falamos antes faziam, e o que essas mulheres que hoje resolvem que querem colocar tefilim, o que elas fazem. Você faz tudo o que você de fato tem que fazer? Ou você está começando pelo que você não pode fazer? Quer dizer, qual a comparação? Você guarda Shabbat, você come kasher, você guarda tzinus, você se veste com recato, você... N coisas, estamos começando do básico. Você faz tudo aquilo que você de fato tem a obrigação pela Torá de fazer, aí ainda assim você agora sente que para poder subir um pouco mais no nível espiritual ainda falta colocar talit e tefilim, vamos começar a discutir. Mas uma mulher que chega no nível de cumprir as mitzvot como devem ser cumpridas, nem ousa pensar e querer colocar talit e tefilim, porque percebe e entende que não há necessidade, que não pode e acabou. Só as pessoas que o que sim tem que fazer, deixa de fazer, e aí querem fazer aquilo que elas não devem fazer, e que não podem fazer, e que não cabe a elas fazerem. Por quê? Para poder inverter os papéis, e igualdade de direitos, e todas essas coisas que não vem ao caso agora, a gente está falando agora sobre mitzvot, isso é um outro tema talvez para um dia abordar, quais são os valores corretos, e não fazer uma inversão total de valores. Então esse é basicamente o conceito, as mitzvot ativas que as mulheres podem cumprir, e é louvável, e as mitzvot que as mulheres não podem fazer, que são só essas duas, na verdade, talit e tefilin, são duas exceções das mitzvot ativas ligadas ao templo que a mulher não pode, enquanto que as outras, elas podem fazer ou podem não fazer.